Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 4 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Está chegando a hora de pais e mães levarem os filhos aos postos de saúde.
Começa na semana que vem a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Gabriela Noronha.
A partir da próxima segunda-feira, começa a primeira fase da campanha, voltada para as crianças menores de 5 anos de idade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Gastos maiores com alimentação fora de casa e mudança nos produtos comprados nos supermercados.
Pesquisa do IBGE mostra hábitos alimentares dos brasileiros. Alessandra Lago.
Nos centros urbanos, comer fora de casa representa 33% dos gastos familiares com alimentação.
Acesso a um curso superior com auxílio do governo.
Ministério da Educação divulga resultados do último ENAD, que avalia o desempenho dos universitários. Ricardo Ferraz.
46% das pessoas que fizeram o exame conquistaram o diploma com o financiamento do governo federal por meio do Fundo de Financiamento Estudantil e do programa Universidade para Todos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A partir da próxima segunda-feira, começa a imunização de crianças com 6 meses de idade a menores de 5 anos.
E a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo é que vai acontecer a partir da semana que vem.
A meta, Luciano, é vacinar 2,6 milhões de crianças em todo o país.
E os municípios que chegarem perto da meta vão receber um incentivo financeiro do Ministério da Saúde.
Depois da primeira picadinha, Ana Laura, de apenas 1 aninho, caiu no choro. Mesmo com as lágrimas, os pais dela sabem. As vacinas são necessárias para a saúde da filha. A de hoje, então, nem se fala. A tríplice viral protege contra 3 doenças, sarampo, rubéola e caxumba. Para o pai, Flávio Vargas, é um gesto de amor.
A gente ama ela demais e quer ver ela sempre saudável e vamos fazer tudo o que tiver que fazer.
Para incentivar a proteção contra a doença, foi lançada hoje a campanha nacional de vacinação contra sarampo em todo o país. A partir da próxima segunda-feira, começa a primeira fase da campanha, voltada para as crianças menores de 5 anos de idade.
Atenção! O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade para vacinação contra o sarampo. De 7 a 25 de outubro, levem seus filhos até uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta de vacinação. Faça sua parte. Proteja nossas crianças.
No calendário regular já estavam previstas 2 doses da vacina, aos 12 e 15 meses. Agora a novidade é a dose zero para começar a imunização mais cedo, de acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Aqueles que só deram uma dose aos 12 meses e não deram a segunda, devem ir agora para fazer a segunda dose, porque uma dose só não dá sistema imunológico competente para enfrentar um surto de sarampo. E o que que é a novidade que as pessoas têm que estar atentas? De 6 meses a 1 ano, nós estamos fazendo a chamada dose zero. As crianças, a gente vai blindar mais porque elas são as principais vítimas fatais do sarampo.
A segunda fase da campanha, com início em 18 de novembro, será voltada para adultos com idade entre 20 e 29 anos. No total, a meta do governo federal é vacinar 39 milhões de brasileiros até o final da campanha. Segundo o Ministério da Saúde, foram adquiridas mais de 60 milhões de doses da tríplice viral, o maior número nos últimos 10 anos. E o Ministério da Saúde vai destinar verba extra aos municípios que mais vacinarem. Ao todo, a pasta vai disponibilizar 206 milhões de reais às cidades que atingirem a meta estipulada de pelo menos 95% da cobertura vacinal, como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Nossa meta é 95%. Se ele chegar de 90% a 95%, a gente já dá mais um incentivo, 50% é para ele ter um plus, porque ele fez mais esforço para chegar naquilo dali. Se ele fizer de 95% para cima, até 100%, tirar nota 10, aí ele já recebe 100% desse incentivo, para que a gente possa ajudar as cidades a fazer um dever básico que é de atenção primária, de prevenção.
O governo anunciou ainda 10 medidas para garantir a ampliação das coberturas vacinais nas unidades de saúde do país. Entre elas, manter a sala de vacina aberta todo o horário de funcionamento da unidade de saúde e promover a disponibilidade e qualidade das vacinas. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 5.404 casos confirmados de sarampo, 97% no estado de São Paulo. Outros 176 casos foram registrados em 18 estados do país. Reportagem Gabriela Noronha.
Como a gente acabou de ouvir, São Paulo é o estado do Brasil que concentra o maior número de casos de sarampo.
E nós vamos ver como está a preparação para a campanha por lá.
Depois do expediente, nesta sexta-feira, a psicóloga Viviane Almeida Bonin passou em um posto de saúde em São Paulo para se proteger contra o sarampo e garantir a saúde de toda a família.
É importante, está tendo muito caso de sarampo aqui na região, né? E eu tenho filhos e a gente tem que se preocupar também com a família e com os amigos, né, que estão ao lado.
São Paulo é o estado do país com o maior número de casos de sarampo. São mais de 5.200 registros da doença nos últimos 3 meses e 5 mortes. A vacina é a única forma de prevenir a doença. Por isso, o estado participa de mais uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo a partir da próxima segunda-feira, começando pelas crianças com menos de 5 anos de idade. A diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Helena Sato, destaca a importância desse gesto.
Aqui no estado de São Paulo, estamos sim tendo aumento de casos. Nesse momento, são cerca de 5.400 casos confirmados em todo o estado de São Paulo. Ainda recebemos informações de pessoas que deixam de tomar vacina por medo da reação. Não há necessidade de ter medo de reação. A vacina é extremamente segura, passa adequadamente pelos controles de qualidade e a melhor forma de prevenir-nos contra essa doença é sendo vacinado.
A recomendação é para que os pais ou responsáveis levem a carteira de vacinação da criança no dia em que for receber a dose, para fazer os registros e manter as informações em dia. Reportagem Vanessa Casalino.
O brasileiro está comendo mais em restaurantes, principalmente na zona rural.
A mudança de hábito foi identificada por uma pesquisa do IBGE.
O estudo mostrou também que estão mudando os itens que o consumidor leva para casa quando vai ao supermercado.
Para muitas pessoas, fazer refeições em restaurantes é uma rotina. O empresário Gilson Valente, de 67 anos, sempre almoça na rua.
Todos os dias. Daqui a pouco vão chegar 10 amigos aqui que a gente se reúne pelo menos 2 vezes por mês, vamos a um restaurante diferente.
Nos centros urbanos, comer fora de casa representa 33% dos gastos familiares com alimentação. Nas áreas rurais, houve um aumento. Em 15 anos, passou de 13% para 24%. É o que mostra a pesquisa de orçamentos familiares, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento reúne dados sobre as condições de vida e hábitos de consumo dos brasileiros. Maria Barbosa, de 71 anos, sai com a família e com os amigos pelo menos uma vez por semana.
Meus pais já tinham o hábito de uma vez por semana, todo mundo saía para comer fora.
Em casa, o perfil das compras de supermercado mudou. As despesas com cereais, leguminosas, como feijão e ervilha, e oleaginosas, como nozes e milho, por exemplo, caíram pela metade, de 10% em 2003 para 5% em 2018. Já os alimentos preparados e as bebidas ou infusões subiram. Também teve um ligeiro aumento nas frutas, legumes e verduras. O gerente da pesquisa do IBGE, André Martins, explica que os números apontam uma mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros.
Tem chamado para a gente a atenção a relação entre despesa fora do domicílio e no domicílio. O que a gente observou é que nas áreas rurais, essa participação da alimentação fora do domicílio tem aumentado. Isso é uma questão de preocupação, porque às vezes a alimentação fora de casa está associada a fast foods, a tipos de alimentação que podem não ter a melhor recomendação nutricional.
No geral, as maiores despesas das famílias brasileiras foram com habitação, que representou 36% dos gastos, transporte, com 18%, alimentação, 17,5%, e educação, que representou 4,7% das despesas. É a primeira vez que os gastos com transporte ultrapassam a alimentação. A pesquisa mostrou ainda que 2,7% das famílias detêm 20% do total da renda nacional e que 24% dos brasileiros vivem com até 2 salários mínimos. Reportagem, Alessandra Lago.
Depois de cumprir a agenda em Alagoas ontem, o vice-presidente da República, Milton Mourão, participou de um evento com empresários em Sergipe nesta sexta-feira.
Mourão falou sobre as iniciativas de ajuste fiscal do governo, como a reforma da Previdência, a digitalização de serviços públicos e a desvinculação de gastos obrigatórios do orçamento.
A uma plateia formada por empresários sergipanos, o vice-presidente Hamilton Mourão apresentou as medidas que o governo tem tomado para que o país chegue ao equilíbrio fiscal. A reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno no Senado Federal, foi um dos destaques.
Não tínhamos outra solução. O sistema previdenciário que nós temos hoje, ele é igual a uma pirâmide, ele não para em pé. Então, a gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, o pacto de gerações, que é pilar da nossa civilização, a famosa passagem do bastão, para que haja futuro para essa turma.
O vice-presidente defendeu ainda a modernização do Estado, com o enxugamento da estrutura e a desvinculação dos gastos do orçamento para que o governo tenha margem para fazer investimentos.
Porque hoje o que, que ocorre? De cada 100 reais que o governo arrecada, 94 estão carimbados. Sobra meia dúzia. E esse meia dúzia cada vez diminuindo mais. Se nós não fizermos nada, não buscarmos essa desvinculação, em 2022 o governo só paga pessoal, não faz mais nada.
Mourão também disse ser necessária uma atuação mais forte para fazer aumentar a produtividade do país. Para isso, ele destacou a importância da reforma tributária, a concessão de obras de infraestrutura para o setor privado e a desburocratização. De Aracaju, Sergipe, Luana Karen.
O Ministério da Educação divulga resultados do último ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes.
E você vai ouvir que quase metade dos universitários conta com o auxílio do governo para estudar em um curso superior, seja por meio do FIES ou do ProUni.
Minuto do Caminhoneiro.
Caminhoneiros e governo juntos para discutir e definir ações para melhorar as condições de trabalho da categoria.
Este é o objetivo do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas.
Os encontros reúnem a cada 2 meses representantes do governo e de diversas entidades de classe do setor.
Os participantes representam 2 milhões e 600 mil caminhoneiros e mais de 37 mil empresas, além de sindicatos e federações.
Entre os avanços já conquistados estão a criação do cartão do caminhoneiro para comprar diesel a preço fixo e uma linha de crédito para ajudar na manutenção dos caminhões.
E o próximo fórum já tem data marcada, semana que vem, nos dias 9 e 10 de outubro.
O secretário nacional de transportes terrestres, Jamil Meijid Júnior, fala sobre os assuntos que vão ser tratados no próximo encontro.
Nós iremos reunir todos esses nossos parceiros e analisarmos a metodologia do piso mínimo de frete, onde a Agência Nacional do Transporte Terrestre irá prosseguir com a inclusão de novas categorias e melhorias naquele cálculo do piso mínimo do frete. Nós teremos a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o BNDES apresentando diversas melhorias nas linhas de crédito para os nossos caminhoneiros, que permitirá o refinanciamento de dívidas com critérios muito favoráveis aos nossos motoristas, também aquisições de material e manutenção do seu veículo.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar. O número é 61 99965-2358.
Uma prova que avalia o desempenho dos estudantes universitários do país para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
Esta é a prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes.
Um balanço do exame do ano passado foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação.
Estudantes de ensino superior de mais de 1.800 universidades públicas e privadas fizeram a prova. E quase metade deles fez um curso superior com auxílio do governo, seja por meio do FIES ou do ProUni.
Laís Pedroso está no último ano do curso de Letras em uma universidade privada em São Paulo e terá de fazer o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Implantada em 2004, a prova tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil. Laís assumiu o compromisso de manter a universidade bem avaliada pelo Ministério da Educação.
Como ele vai servir de parâmetro, né, para justificar e avaliar os profissionais, eu acho que tem que ser levado a sério de maneira geral e não é brincadeira, a gente tem que fazer como uma prova de avaliação assim como ela é.
O Ministério da Educação divulgou o balanço do ENAD 2018. No ano passado, mais de 460 mil estudantes realizaram o exame para atestar a qualidade do ensino de quase 1.800 instituições entre universidades públicas e particulares em todo o país. Foram avaliados 8.800 cursos. A nota varia de 1 a 5. Nesta última edição, 492 cursos superiores tiraram a nota máxima. Os números mostram ainda que não houve diferença significativa de desempenho entre os estudantes de cursos presenciais e à distância, como diz o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
A gente tem que avaliar continuamente se essa nova abordagem, que é muito mais eficiente do ponto de vista econômico, de despesa financeira ou mesmo até de tempo, né? Porque as pessoas nas grandes cidades não têm que se locomover, é muito mais cômodo, se haveria uma perda significativa no processo de aprendizagem. E a gente, nessa pesquisa aqui, a gente não vê isso, o que nos dá tranquilidade em seguir adiante na intensificação do processo do ensino à distância no Brasil.
O ENAD avalia o curso e não o aluno individualmente. Por isso, uma das preocupações do Ministério da Educação é fazer com que os estudantes se comprometam mais com a realização do exame. Uma das medidas estudadas é a divulgação da nota de cada participante que realizaram o ENAD, diz o ministro da Educação.
O que a gente pensou também, que é mais fácil, é quem tiver nota que acertou acima de 60%, entre 60 e 80 e 80, assim a gente poder divulgar que a pessoa estava nessas faixas. E gradualmente a gente estimular a pessoa a levar a sério a prova.
O ENAD revela ainda o perfil socioeconômico dos universitários brasileiros. 46% das pessoas que fizeram o exame conquistaram o diploma com o financiamento do governo federal por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do programa Universidade para Todos, o ProUni, por exemplo. Reportagem Ricardo Ferraz.
E nada de descanso, Luciano, porque daqui um mês é dia dos estudantes começarem a fazer as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
As provas já estão impressas e sendo encaminhadas para os estados.
Em entrevista para a Rádio Nacional da Amazônia, agora há pouco, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que já está tudo pronto e passou um recado para os candidatos.
Continuem estudando, vocês que vão fazer o Enem, se preparem. A prova vai ser uma prova muito mais técnica que no passado. Não vão cair questões de ideologia. A gente vai ter um direcionamento muito mais para aspectos técnicos, conhecimentos objetivos. Estudem, existe competição, mas quem estiver preparado vai conseguir chegar lá.
O ministro da Educação também afirmou que já no ano que vem está prevista a realização de provas do Enem em forma digital.
Um estado menor e mais voltado para atender a necessidades da população em saúde e educação.
Esse é o objetivo do programa de desestatização que está transferindo para a iniciativa privada a posse de algumas empresas do governo.
Mais de 96 bilhões de reais. Esse é o valor arrecadado até o mês passado com as desestatizações. A maior parte veio de privatizações e desinvestimentos, quando a União se desfez definitivamente de empresas ou participações em empresas. Segundo o secretário de desestatização, Salim Matar, a medida estimula um mercado mais competitivo e a livre concorrência.
Nós estamos desestatizando, de forma que o mercado possa ser mais competitivo, porque, usualmente, as empresas estatais têm sempre alguns benefícios que não são, nem sempre são competidores muito leais. Então, nós temos que tirar essas empresas estatais do mercado e permitir que o mercado tenha liberdade e possa fluir de uma forma absolutamente natural.
Hoje, 17 empresas estão no Programa Nacional de Desestatização. Entre elas, os Correios, a Telebrás e a Casa da Moeda. A intenção do governo é reduzir o tamanho do Estado, diminuindo assim as despesas da União. O secretário especial de desestatização disse que a Caixa, a Petrobras e o Banco do Brasil não devem ser privatizados no atual governo.
O que tem programado aqui é desinvestir em ações. Então nós devemos vender algumas ações. Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, quero dizer para vocês com absoluta clareza que essas empresas não estão no nosso mandato para privatização.
De acordo com o Salim Matar, a União participa de 637 empresas direta ou indiretamente. E só na última década, segundo o secretário, o governo desembolsou 190 bilhões de reais para as estatais federais. A maior parte dos recursos para cobrir déficits de empresas públicas dependentes. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma ferramenta que coloca à disposição informações e dados sobre obras e transferências de recursos do governo federal para estados, municípios e organizações sem fins lucrativos.
É a plataforma Mais Brasil, do Ministério da Economia, que já está no ar.
Com a ferramenta, é possível acompanhar todo o processo de repasse, aplicação e prestação de contas das verbas, o que também contribui para a transparência.
Quem recebe os recursos e os cidadãos têm acesso a dados sobre os repasses e podem fiscalizar a aplicação das verbas. É o que explica Cristiano Reckert, secretário de Gestão do Ministério da Economia.
Imagine, por exemplo, que o governo federal vai repassar um recurso para um município asfaltar uma rua. Então, todo esse fluxo, desde o recebimento aqui pelo Ministério da proposta de projeto elaborada pelo município, até a aprovação dela, a celebração do contrato de repasse, a transferência do recurso, a contratação lá na ponta da empreiteira que vai fazer a obra, os boletins de medição, a prestação de contas e a análise dessa prestação de contas, tudo vai ser feito dentro da plataforma. E para isso, a gente disponibiliza algumas soluções, como os aplicativos, que tanto o fiscal lá na prefeitura, ele pode tirar fotos do andamento dessa obra e essas fotos são georreferenciadas e em tempo real elas entram na plataforma e permitem que o órgão repassador aqui em Brasília esteja monitorando o andamento. E essa mesma solução está disponível num aplicativo para o cidadão, que pode também ir lá fazer denúncia se a obra não estiver sendo executada a contento, se estiver atrasada, e com isso a gente envolve a sociedade no acompanhamento e no controle social das transferências.
Os aplicativos já estão disponíveis.
Na loja de aplicativos do seu celular, busque por Cidadão Mais Brasil.
Ou para quem fiscaliza os recursos, basta buscar por Fiscalização Mais Brasil.
Mais informações em plataforma Mais Brasil, tudo junto, .gov.br.
Vida nova para mais de 1.500 famílias do Rio Grande do Sul.
Elas receberam hoje as chaves das novas moradias entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida.
As entregas foram feitas pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a moradores de Porto Alegre e Gravataí.
Os residenciais contam com pavimentação, drenagem, iluminação pública, redes de energia, água e esgoto, como explica o ministro Gustavo Canuto.
A gente não quer só dar um teto. O nosso indicador não são casas construídas. Nosso indicador são famílias com uma moradia digna, com transporte, energia, saneamento, esgotamento sanitário. Ou seja, a casa é apenas o primeiro passo. Ela tem que ter toda uma estrutura para poder viver com a sua família, com seus filhos e ter uma vida. Senão a pessoa vai para aquele imóvel, acaba deixando o imóvel, um investimento grande do governo federal e que acaba não atingindo e não alcançando e não resolvendo o problema principal que foi da moradia.
Carteira de trabalho, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio maternidade rural, documento e solicitações que agora podem ser feitos de forma digital pela internet.
400 serviços públicos já foram digitalizados, atingindo a meta do governo prevista para este ano.
Mais informações sobre os serviços disponíveis pela internet em www.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.